Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós nessa manhã, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16 também. Nós vamos ler na versão da NVI. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Cristo Jesus, eu ordeno que saia." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os para os magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar." A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e lhes fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tal ordem, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e todas as correntes soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra a Deus, a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, muito se alegraram, pois haviam crido em Deus. Que a palavra de Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Irmãos, nós vamos pregar a respeito desse texto. Eu vou te convidar, se for possível, que você fique com a sua Bíblia aberta, porque hoje nós vamos caminhar fragmento por fragmento desse texto para entendermos a linda e rica mensagem que há aqui. Esse texto é um texto muito conhecido, mas que traz nele alguns tesouros que são muito importantes e muito preciosos para nós, que às vezes estão ocultos numa primeira leitura. Então, os pontos da mensagem serão recortes de fragmentos desse texto. Eu vou pedir então que, se possível, você fique com a Bíblia aberta, porque ao longo da mensagem nós vamos fracionando e conversando a respeito de cada pedaço do texto. O tema da mensagem de hoje é a verdadeira revolução. Pastor, por que verdadeira revolução? Porque, irmãos, nós, desde os tempos antigos da igreja, na verdade, desde os tempos de toda a humanidade, a humanidade, ela está enfrentando, e aqueles que seguem a Jesus enfrentam sistemas. Isso mesmo, sistemas. Sistemas religiosos, sistemas políticos, sociais, sistemas governamentais, sistemas econômicos. E não, essa não é uma mensagem em que você vai ouvir sobre política. Nós não falaremos nesse sentido, apesar de, obviamente, se aplicar nessa igreja. Na nossa igreja, não falamos de candidato, de partido em cima do púlpito. O púlpito é lugar para pregação do evangelho, não para proclamação partidária, amém? Então, nós vamos falar hoje sobre essa luta que nós, como cristãos, temos contra os sistemas dessa terra. Nós estamos diante de vários tipos de sistema. Por exemplo, nós estamos diante de um sistema espiritual. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: e sabemos todos, que somos de Deus, que o mundo está sobre o poder do maligno. Existe uma realidade, um sistema espiritual que governa o bairro que nós vivemos, a cidade que nós vivemos, o estado que nós vivemos, o país que nós vivemos, o mundo que nós vivemos. Esse mundo, ele não é governado por reis e governantes. Esse mundo, ele está sobre a dominação do maligno. O diabo, ele tem influência direta na cultura, na forma de governo, na forma econômica, na forma social, na forma da justiça. O diabo, ele afeta não apenas uma área da sociedade, e ele não atinge apenas aqueles que estão na igreja, mas o mundo está sob o seu jugo. A palavra, no original, ela tem essa ideia. O mundo está sobre jugo, sobre possessão, durante um tempo, até Jesus volte do diabo, do inimigo. Quando nós falamos disso, nós pensamos então que há um sistema espiritual. A Bíblia fala de batalhas espirituais que acontecem ao nosso redor. Na última mensagem que preguei, alguns domingos atrás, às 11, eu falava sobre a realidade de anjos malignos, anjos da parte de Deus, que travam batalhas espirituais ao nosso redor. Existe um sistema espiritual que tem destruído e destrói a cultura, o governo, a justiça, destrói aquilo que Deus já havia estabelecido como ordem moral, por exemplo. Tal dominação, tal sistema, se espalha para um sistema de governo, por exemplo, corrupto. E não é um privilégio brasileiro. Se nós fizermos um olhar histórico, nós vamos ver ao longo da história que todos os sistemas de governo tinham as suas corrupções. Corrupções significa distorção. Todo sistema de governo estabelecido pelo homem, ele tende a se corromper, porque o homem, ele é moralmente corrompido por causa da queda. Então, se nós olharmos todos os sistemas de governo, por exemplo, inclusive aquele sistema de governo do sistema medieval, em que a igreja dominava e ali ela se corrompeu, porque a igreja não foi criada para ser sistema, onde nós vemos o Império Romano corrompido, onde nós vemos o Império Grego corrompido, o Império Persa corrompido, o Império Babilônico corrompido, o Império Egípcio corrompido, o Império Grego corrompido, as revoluções corrompidas, as repúblicas corrompidas, as monarquias corrompidas. Não há, historicamente falando, um sistema de governo, e não se corrompeu. Por quê, pastor? Porque o mundo jaz no maligno. E o sistema de governo que pertence a este mundo está fadado ao corrompimento moral e ao corrompimento ético, porque assim o diabo destrói. Estamos debaixo de um sistema social completamente injusto, onde muitos têm pouquíssimo e poucos têm muitíssimo. A distribuição, o pensamento econômico, a igualdade social, também influenciada por uma luta constante de ser o mais poderoso. Quando nós vemos, irmãos, hoje, e estudamos um pouco sobre a raiz das guerras da pós-modernidade, existem estudos sobre as guerras que estão em torno de nós, da pós-modernidade. Nós vemos homens disputando o tamanho da força de seu país e do seu governo, o que também não é novo. Então nós todos estamos diante de um sistema, e de vários sistemas, que nos pressionam como indivíduo, nos pressionam como família, que nos pressionam como igreja. E a pergunta para nós é: como nós, como igreja, como nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, encaramos e enfrentamos os sistemas estabelecidos nesta terra? Como que nós podemos enfrentar sistemas espirituais, sistemas de governo corrompidos, de facções, sistemas de justiça? Como nós? Será que somos pequenos demais para isso? Será que temos poder para enfrentá-lo? São respostas que este texto traz. São respostas que este texto e a história de Paulo e Silas nos contam. Por isso eu quero te convidar a ler comigo o versículo 16 até o versículo 18, e nós vamos para a primeira parte dessa mensagem, o enfrentamento de Paulo e Silas. Vamos ler novamente. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia. No mesmo instante, o espírito os deixou. Bom, para entender esse primeiro recorte da mensagem e entender o primeiro enfrentamento de Paulo e Silas, nós vamos então entender que mulher é essa. Essa mulher, ela era escrava e ela trabalhava para senhores, para pessoas que arrecadavam dinheiro com as falsas profecias que ela fazia. E quando eu disse que há tesouros ocultos aqui, é porque nós vamos precisar olhar, em alguns momentos, para essa mensagem, a respeito da cultura local. Quando nós falamos, então, de uma escrava que tinha um espírito de adivinhação, eu tive a curiosidade de ir entender o que, o texto em grego, que é o texto original, falava. E a expressão que o texto usa, trazendo para o português e transliterando, é uma escrava que tinha piton. É apenas isso que o texto diz. Uma escrava que tinha piton. Eu fui entender por que as traduções falam do espírito de adivinhações. E a grande verdade é que piton fazia parte da filosofia, da mitologia e da religião grega daquela época. Piton, e olha algumas coincidências espirituais, foi uma serpente gigante que a suposta falsa deusa Gaia criou para guardar o oráculo dos Delfos. O oráculo dos Delfos, irmãos, era o lugar mais importante da religião grega. Era onde os gregos se juntavam, onde eles se uniram durante séculos, ali do décimo até o segundo, mais ou menos, antes de Cristo, para buscar informações do futuro, para buscar sabedoria, a partir das adivinhações de Piton. Então, nós nos deparamos aqui com uma realidade espiritual que não é local. Nós estamos lidando aqui com uma realidade espiritual que havia sido construída e já desenhada desde o período grego, onde essa suposta entidade chamada Piton, ela tomava pessoas, isso é histórico, tomava pessoas, e a partir das falas de Piton, essas pessoas falavam supostamente do futuro, porque o diabo não tem a onisciência. O diabo, ele não sabe o que vai acontecer. Então, com mentiras, aquele mundo era enganado a partir dessa serpente maligna chamada Piton. Então, nós estamos diante aqui, e Paulo e Silas estavam diante, eles sabiam, porque Paulo havia pleno conhecimento da cultura, que ele não estava diante apenas de uma escrava, de uma mulher que estava com o espírito. Ele estava diante da armadilha do próprio inferno, querendo impedir a ação missionária dele de Silas. Quando Paulo ouve estas palavras, e a Bíblia é clara, porque, de novo, o texto diz Piton, com toda clareza, os discípulos estavam entendendo que eles estavam lutando contra um sistema religioso. Eles não estavam lutando apenas com homens que ganhavam dinheiro por causa das falsas adivinhações de uma mulher. Eles estavam ganhando dinheiro sendo usados por um sistema religioso. E Paulo e Silas, eles vão de frente a esse sistema. Eles vão ao encontro e eles confrontam o sistema religioso de uma nação. Porque naquela época, apesar do Império Romano ser um império de fundo da Bíblia, a realidade espiritual ainda era muito regida pela cultura grega. Então havia uma dominação religiosa, e naquela região, em toda a região com cultura grega, havia uma dominação e uma busca por Piton, para que Piton pudesse falar do futuro. Então Paulo, cansado de ouvir aquilo, cansado de ouvir as afrontas, cansado de ouvir talvez os deboches, ele diz a palavra se indigna, e aí está um outro tijolo muito importante deste texto. Porque a palavra se indigna, também no grego original, significa diaponel. Diaponel não é exatamente uma indignação, e quando a gente traduz as palavras, às vezes a gente não consegue encaixar todo o significado. Diaponel significa alguém que se indigna, que trabalha arduamente, algo que se intensifica. Então, quando olho para este texto, eu vejo o enfrentamento de Paulo a uma dominação e a um sistema religioso, um sistema espiritual, em que ele se levanta, se indigna e com intensidade olha para esse sistema e diz: em nome de Jesus, saia. E eu aprendo a primeira lição do texto: os sistemas espirituais dessa terra estão debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não existe sistema, não existe serpente, não existe piton, não existe bruxaria, não existe obra alguma, espírito algum, que seja mais poderoso do que o nome de Jesus. A palavra vai dizer que ao nome de Jesus todo joelho se curvará e toda língua confessará que Ele é o Senhor da glória de Deus Pai. Então, quando eu vejo Paulo, Paulo não se indigna pela sua própria voz. Paulo se ergue no nome daquele que tinha toda a autoridade. Se nós queremos enfrentar os sistemas espirituais que nos aprisionam, talvez eles são pessoas aqui aprisionados dentro da sua própria casa, com sistemas espirituais. Eu queria dizer a você que se enfrenta sistemas espirituais, se guerreia a guerra espiritual com o nome acima de todo nome. É o nome de Jesus que tem todo o poder. O interessante é que João, ele vai escrever na sua primeira carta a respeito do discernimento de espíritos. Eu acho interessante como a Bíblia, ela de fato nos ensina todas as coisas. Isso é uma realidade. E João fala o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, naquela época já. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus, que Jesus Cristo veio de Deus, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então, quando nós estivermos diante de situações espirituais, nós temos que entender que o que precisa reger a nossa vida, a forma como nós devemos andar, a forma como nós devemos nos portar, é debaixo do nome e da autoridade de Jesus. Mas o texto, ele vai continuar. E eu queria convidar você para seguirmos lendo a partir do versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes fossem tiradas as roupas e eles fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais instruções, ordenou tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Esse texto aqui, se nós vimos em primeiro lugar um enfrentamento e uma luta contra um sistema espiritual, nós vamos ver aqui a luta desses homens contra um sistema de governo. E aqui eu quero te ajudar a entender um texto, para a gente possa clarear a mensagem e entender o que estamos dizendo. Naquela época, eu já disse há pouco, o sistema de governo era um sistema romano. Roma era o império vigente, era o império que governava. Roma perseguiu a igreja a partir do nós temos como ideia ali o Estevão, em Atos capítulo 7, foi o primeiro mártir, mas propriamente o Marco, a partir do ano 70, quando o templo de Israel é destruído pelo imperador Nero. Uma grande e terrível perseguição se instaura na vida dos cristãos, daqueles que seguiam a Deus, a Jesus. Então Roma era um sistema de governo que tinha algumas peculiaridades. Uma delas é que era um sistema de governo extremamente idólatra ao seu imperador. Então pense nisso aqui. Eles tinham uma idolatria ao seu imperador. Qualquer um que falasse e atribuísse assim um título de autoridade maior seria preso e crucificado. E eu sei que isso te lembra algo. E dentro desse sistema de governo, eu digo isso e nós possamos entender o texto, existia um modo de operando, uma forma de governo chamada Pax Romana. O que era isso? Era a forma em que Roma governava. Roma tinha princípios de governo. Princípios, por exemplo, o conhecido pão e circo, vários pequenos princípios de governo. E quando nós lemos esse texto, nós vemos alguns detalhes que remontam para nós exatamente esse pano de fundo, que vai nos ajudar a entender a mensagem do texto. Quando o texto diz que Paulo e Silas foram levados até os magistrados, e aqueles que o levaram diziam: porque nós, romanos, não podemos ir contra tal prática. Os magistrados naquela época, eles tinham dois poderes. Eles tinham poder civil e militar, que eram dados por causa do Império Romano, e eles tinham o poder de tomar decisões e fazer cumprir a lei. Então, quando aqueles homens levam Paulo e Silas diante dos magistrados, eles estão levando diante daqueles que cumpriria a lei segundo os parâmetros romanos. Então, Paulo e Silas agora, eles estão, depois de terem enfrentado um sistema espiritual, estão diante de um sistema de governo. E aí nós precisamos olhar e entender o que eles fazem. Qual foi o crime deles, pastor? Então, eles expulsaram um espírito imundo. Qual foi o crime deles diante de Roma? Havia um conceito chamado Mars Maiorum em Roma, que era o seguinte: existem leis que são escritas e existem leis que são tradicionais, leis que fazem parte do costume do povo. E os romanos e qualquer cidadão não podia ir contra os costumes. Então, quando Paulo e Silas, eles enfrentam o sistema espiritual, eles enfrentam uma realidade governamental instituída pelo sistema espiritual, em que dizia que a realidade da interpretação de Piton era uma realidade cultural, e eles não podiam ir contra a realidade cultural, porque havia uma cultura e havia um hábito, havia um procedimento, havia uma instituição, e aqueles homens não podiam se levantar contra as instituições, eles não podiam ir contra a cultura. E eles o fazem, pregando porque a cultura havia sido tomada pelo inferno. Eles enfrentam essa cultura, eles enfrentam a cultura desse sistema de governo. E a quem desafiasse, as penas estavam ali. Eles foram presos, acusados, chicoteados, nus, porque eles enfrentaram aquela cultura. Irmãos, existe uma realidade, eu falo muito isso para a nossa juventude, eu creio que cabe para todos nós. O cristianismo, desde a sua origem, ele enfrenta culturas desta terra. Quando nós, pelo apóstolo Paulo, somos instruídos a não tomar a forma do mundo, porque nós não podemos nos formar como cultura deste mundo. Nós não podemos tomar a forma, nós não podemos tomar a ética deste mundo, nós não podemos tomar a moral deste mundo, nós não podemos ter as nossas famílias de acordo com a regra moral do mundo. A regra moral do mundo, desde que o mundo é mundo, está tentando destruir as famílias. Tem tentado, nos dias de hoje, destruir o papel da paternidade. Uma cultura deste tempo destrói, eu vou repetir como pastor de jovens e adolescentes, destrói a figura da paternidade. É triste, se eu tivesse que listar aqui, é triste quantos jovens e adolescentes eu encontro semanalmente com ausência paterna. É uma coisa assim absurda. Sem referência de pai, sem referência de masculinidade. E é uma coisa que vai se revelando entre nós. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou um pai muito participativa, minha esposa está ali para não me deixar mentir, amém, irmã, amém, graças a Deus. Foi muito participativo. Desde que os meninos nasceram, eu fazia algumas coisas. Porque, irmão, o pai nasce, ele vira um chaveiro na casa, né? Porque o filho nasce, o pai vira um chaveiro. Porque assim, está ali, a mãe amamenta, o bicho fica agarrado na mãe. Está ali no resguardo, né, irmão? Então, misericórdia. O Vale da Sombra da Morte é uma resguardo. Está rindo, né? Aí, está lá, então você fica meio ali, você não pode chegar perto da mãe, está emotivo. Está ali, no momento, não dorme, descabelado, coisa de doido. Aí você encosta no menino, o menino chora. Ele é todo molenco, você pega a cabeça dele e faz assim, né? É desesperador. Mas aí eu desde o mês que eu peguei, a primeira fralda dos meninos que entrou, ou fui eu, assim, na maternidade. Sempre fiz. Eu lembro de um dia, inclusive, o pastor Humberto é nosso pastor médico. Foi muito interessante. Estava na casa da minha sogra, imagina. A casa da sogra, é um ambiente espiritual benção, abençoador, louvado seja o nome de Jesus. E estava todo mundo, a Raquel foi baixar, ela vê TV, eu falei, vai lá descansar, eu vou ficar um menino. E tinha que dar banho, sempre dei banho. O banho lá em casa era eu que dava. Aí, irmão, todo desenvolto, né? João Pedro, está vivo, graças a Deus. Aí estou lá, desenvolto, dando banho no menino. Aí eu aprendi uma técnica no YouTube, cuidado, pais novos com o YouTube, cuidado. Aí eu virei o menino, assim, lavando as costas dele. Aí, irmão, eu fui pegar o shampoo. Aí eu estou assim, cadê o shampoo? Shampoo, não achava o shampoo. Quando eu olhei a cara do moleque na água, o moleque com a mãozinha assim, irmão, eu levantei, o moleque falou, matei meu filho. E na casa da minha sogra. Eu falei, meu Deus, está tudo errado. Mas está vivo, graças a Deus. Depois de 3 meses, eu fiquei ouvindo o bebê, que ele estava respirando 3 meses. Eu vi também no YouTube que ele podia morrer 3 meses depois. O YouTube foi uma praga na minha vida. Na sua vida é uma benção, o tutor de Deus com a gente, graças a Deus. Nada ontem, pastor Maurício, foi uma, né, enfim, um tutorial, estou falando. Aí eu sempre fui muito participativo. E eu sempre gostei, eu faço almoço com eles, dever de casa, e eu levo para a escola. E aí, na escola, eu gosto de fazer dever e tal. Aí, esse dia, ano passado, eu fiz, a Raquel foi, tinha um compromisso, ela falou, olha, você vai ter que fazer um trabalhinho com o João Pedro. Tá bom, trabalhinho com o João Pedro, tá de boa, trabalhinho com o João Pedro. João Pedro, pega ali. Aí, irmão, eu vejo ele chegando, as cartolinas na mão. Falei, vai pegar para mim, vamos lá, o que, que é? Não, é um girassol com material reciclável. Eu, Cristo amado, eu tenho que fazer um girassol com material reciclável. Fizemos o girassol e levei para a escola. Sabe o que eu mais ouvi na escola? Para um pai até que ficou bom. Falei, irmão. Aí eu chegava na escola, eu já fiz um monte de mão, e mochila, aprontava. Os meninos estavam em escola diferente, eu mandei uma mochila para cada um, uma correria. E sabe o que eu sempre ouvi na porta da escola? Ah, até que para um pai, até que para um pai, sabe o que é isso? É uma cultura de destruição de envolvimento da paternidade. Porque o pai não tem habilidade suficiente para se envolver com a rotina do filho. Eu quero, em nome de Jesus, repreender isso sobre a sua casa. Porque a gente é estabanado, sim. A gente não sabe fazer algumas coisas. Mas os nossos filhos precisam de homens como referência. Pais como referência. Que sejam estabanados, esquecidos, que mandem às vezes sem meia para a escola. Mas eles precisam da gente. Pai, precisa, teu filho precisa de você. Mas nós estamos diante dessa cultura que vai destruindo, esse é um exemplo, destruindo aspectos da sociedade. Paulo e Silas, então, estão diante desse enfrentamento. E aí me chamou uma atenção aqui, porque eu confesso, eu pensei, eu estava estudando texto, por que que Paulo e Silas não foram para cima dos caras? Gente, Paulo, tinha um detalhe aqui, história. Paulo e Silas eram romanos, eles não podiam fazer isso com eles. O cidadão romano tinha que ser julgado diferente. Ou seja, eles estavam sendo injustiçados. Era só eles abrirem a boca. Fala, gente, eu sou romano, para. E aí eu fui estudando o texto, pedindo ao Espírito Santo que me ajudasse. E aí eu fui dar uma olhada sobre qual que era a mentalidade de Paulo quando ele era perseguido. Foi interessantíssimo esse estudo. Qual que era a mentalidade, porque Paulo podia ter falado, para. E enfrentado a cultura. Mas eu aprendi uma coisa. Se Paulo enfrenta a cultura com a regra da cultura, seria ele contra a cultura. O que Paulo faz? Ele enfrenta a cultura com a sua mentalidade do alto. Porque aí não é ele contra a cultura, não é cultura contra a cultura. É Cristo contra uma cultura maligna. E aí eu fui ver a mentalidade de Paulo. Em Romanos ele fala assim, abençoa aqueles que te perseguem. Abençoem aqueles que nos amaldiçoam. Em Filipenses, preso, Ele fala assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Em Atos, capítulo 24, um dos textos para mim mais lindos de toda a Bíblia: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim, desde que eu termine a corrida, complete o ministério que o Senhor me confiou, que é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Sabe o que eu aprendi nisso? Paulo estava se submetendo à condução da autoridade de Cristo, porque Cristo não havia livrado, não era para ele ser livrado. Que palavra difícil para nós. Aquilo que Deus não te livrou é porque Ele não quer que você seja livre. Pastor, mas isso não tem sentido, tem, irmão? Tem, porque na prisão nós aprendemos a ver um Deus que nós não aprendemos em liberdade. Quando eu vejo a história de Paulo, eu vejo um homem que na prisão aprendeu a ver algo que não havia visto antes. Vamos tentar um pouco mais. Apocalipse é um dos textos mais livros mais maravilhosos da Bíblia. Fala do triunfo de Jesus. Sabe aonde João viu e teve a visão de Apocalipse? Preso na ilha de Patmos, esperando para ser morto. Eu lembro quando, alguns anos, a gente foi ver o Coliseu. Existe uma coisa linda no Coliseu. No meio do Coliseu, do lugar onde os cristãos eram jogados as bestas, existe uma cruz colocada lá. Porque o Marte, a história da Elis Martes, nos ensinou com uma pregação viva que quando Jesus está no controle, os impérios caem, mas a igreja permanece. As perseguições que nós vivemos, elas podem ser duras para nós, mas é um privilégio para nós se nós, assim como Paulo e Silas, tivermos que sofrer pelo nome de Jesus. Sabe por quê? Quem é crente e segue o Evangelho de verdade vai sofrer, porque a fé cristã, ela vai te impulsionar a não se moldar a esse mundo. Sabe, na semana passada, a gente estava no congresso da nossa juventude, e eu pude ouvir o pastor de jovens da Igreja Batista do Cairo, no Egito. Ele contava uma história que eu acho que chega a ser constrangedora. Uma menina, a menina se converteu, lá existe uma realidade e um sistema em que, quando um jovem se converte, a família tem autorização para matá-lo. E o governo não se intromete nisso. Palavras do pastor que estávamos falando. E a realidade do Egito, da igreja no Egito, é essa. Tanto que no dia do batismo, o pastor Tiago, eles perguntam o seguinte: você está disposto a morrer por Jesus? Essa é a pergunta no dia do batismo. Porque o batismo lá, ele tem um significado que para nós deveria ter, que é um impacto de vida, em que eu estou declarando à sociedade e aos sistemas do mundo que agora eu pertenço a Jesus. E ele contou a história de uma menina que foi discipulada, e ela se batizou lá. E eles fizeram essa pergunta. E ele relatava a alegria e a emoção daquela menina, declarando que ela pagaria o preço que fosse para morrer por Jesus. Irmãos, foi feito dessa forma. Ela chegou em casa, ela não quis viver em mentira, ela poderia, é a escolha dela. Eu vou mentir e meus pais não vão saber eu me converter. Ela chegou em casa e disse ao pai: pai, eu entreguei a minha vida a Jesus. O pai dela jogou ela, menina, da varanda do quinto andar, e ela morreu. Histórias como essa ele contou aos montes. Elas não estão restritas a 2000 anos atrás. Na verdade, seguir a Jesus deveria nos levar a uma intensidade tão grande que, como disse o próprio Jesus, o mundo vai nos odiar, porque nós nos posicionaremos contra a cultura, ainda que nos custe a prisão. Então, quando eu vejo e eu pergunto por que o apóstolo Paulo não deu um grito: eu sou romano, é porque ele sabia que havia um propósito e um desígnio de Deus naquela prisão. O que nós vamos ler agora? Porque a Bíblia, ela mostra para nós qual é o desígnio dessa prisão. Nos versículos 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. o carcereiro recebeu uma instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Vamos parar por aqui. Nós estamos vendo então, vamos recapitular? Paulo e Silas enfrentam Piton e toda a realidade espiritual. Paulo e Silas enfrentam então toda a realidade cultural. E agora eles estão na prisão. E você pode falar para mim assim, pastor, está vendo? E isso é que dá o enfrentamento. É isso que dá não se conformar. Conformar o mundo é mais fácil. É muito mais fácil. Mas é muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas nós, ao vivermos o Evangelho, nós somos levados a esses enfrentamentos. E Paulo e Silas estavam lá presos. Note que eles eram considerados uma coisa tão pesada que eles foram colocados no fundo, ou seja, num lugar mais guardado, com algemas nas mãos e algemas nos pés. Eu queria te ajudar a entender o que foi aquela cena. Eu imagino, e não é difícil imaginar, você imagina os dois homens que estão lá, ajoelhados, talvez um de costas para o outro, minha imaginação histórica, um de costas para o outro. Eu imagino que está passando um filme na cabeça deles. Porque ali eles não tinham certeza de nada. Estavam presos. O destino estava nas mãos de Roma, aparentemente. Não tinham como se mover. Eles eram algemados de uma forma, eles não podiam se movimentar. Eles estavam lá, sem visão de futuro, com muita dor. Porque o açoite romano, ele era feito com um chicote, com três tiras de couro, com a ponta, um pedaço de osso, um pedaço de porcelana. Que na primeira chicotada já pegava, já rasgava toda a pele, todo o tecido, e na segunda já pegava a musculatura. Uma dor assim. Eles estavam lá, de noite, possivelmente com frio, possivelmente com sede, com fome, desconfortáveis, aparentemente, o sistema os havia derrotado. Os sistemas desta terra prenderam, isso é uma verdade, prenderam Paulo e Silas. Eles podiam ter várias posturas: reclamar, abrir uma reclamação no chat, dar duas estrelas para o atendimento de Roma. Podiam virar haters de Roma no YouTube. Podiam teologizar no Instagram, fazer um post bonito. Podiam mandar um gif dizendo que somos presos. Podiam amaldiçoar todos. Não. Podiam negar Deus. Não. O que eles fazem? Começa a cantar louvores. Ai, eu imagino.
Tu és, eu imagino. Fiel Senhor,
Paulo e Silas.
Meu Pai Celeste, pleno poder
na prisão.
Aos teus filhos dará.
Sem visão de destino.
Nunca mudará.
Achicotados pelo sistema. Roma podia matar a carne, mas Roma não roubaria a fé de Jesus. Vamos juntos.
Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel.
Diante das prisões, diante das forças, diante dos imperadores desta terra, Ele nos guarda.
Me sustenta em
E as algemas foram sendo derrubadas. E um grande terremoto foi varrendo aquela prisão. Um grande terremoto sacudiu as celas. Um grande terremoto. Sabe por quê, irmão? Porque a cela do sistema romano não tem mais poder do que o nosso Deus. Porque os sistemas desta terra, os governadores desta terra, não são mais poderosos que o nosso Deus. Mas nota, aí vem o texto. Caíram as grandes prisões, mas a Bíblia diz que as pequenas algemas caíram. Sabe, quando o poder de Deus é derramado sobre uma nação, a terra estremece, glória de Deus é derramada, governos são purificados, e as pequenas algemas que prendem cada indivíduo vão sendo quebradas. Porque Deus é o Deus que se move no ajuntamento dos santos e no relacionamento. Deus foi até aquela prisão. A presença de Deus estava na prisão. Onde está a morte? Os aguilhões. Jesus foi até a prisão. Jesus vai até as prisões que nos prendem. Mas como Paulo enfrentou a prisão? Como Silas enfrentou a prisão? Eles não enfrentaram. Eles entregaram aquele que pode enfrentar. O maior enfrentamento da igreja contra a miséria que nós vemos neste Brasil, contra o sistema moral podre que nós vemos neste Brasil, contra toda a corrupção, não é o enfrentamento armado, não é esse monte de rebelião. Não. A igreja tem mais poder de joelho do que com arma na mão. A igreja tem mais poder clamando do que com tiros de pistola. Nenhuma arma forjada contra nós, diz a palavra, prevalecerá. Sabe o que aconteceu ali? Paulo e Silas construíram um trono de adoração no meio da prisão. Um altar de adoração no meio da prisão. Sabe o que é o altar? O altar é onde homem e Deus se encontram. Nesta manhã, eu vim dizer a você, como um pastor, que pastoreia, é um dos pastores do Rio de, numa, na cidade do Rio de Janeiro, que nós não enfrentaremos essa violência que nós estamos vivendo com armas nas mãos. Eu não estou pregando nenhum tipo de enfrentamento, estou dizendo o papel da igreja. A igreja enfrentará as potestades desta cidade, construindo altares em que homem e Deus se encontrem neles. Isso é tão verdade que nós vamos terminar o texto no versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugidos. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levando-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas e, em seguida, eles foram batizados. Aleluia! Paulo enfrentou o sistema religioso. Paulo e Silas enfrentaram o sistema. Paulo e Silas enfrentaram o sistema cultural governamental. Paulo e Silas enfrentaram o sistema da prisão. Mas eu falei no início da mensagem qual era o tema? A verdadeira revolução. Nós acabamos, e esse texto todo, para chegar na mensagem da manhã. Não, eu não vou pregar 40 minutos. Mas até agora eu considero a introdução. Porque a mensagem dessa manhã é que a verdadeira revolução acontece quando uma pessoa é salva por Jesus. A verdadeira revolução acontece quando você consegue ganhar uma pessoa para Jesus e batizá-la. As verdadeiras revoluções elas vão acontecer quando a igreja começar a ganhar mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Sabe por quê, irmãos? Porque no meio do sistema, Paulo e Silas encontraram um propósito. No meio da prisão. Gente, as algemas caíram. Liberdade, vai! Não. De novo eles não reagiram. Tinha alguém para receber o evangelho. Sabe o que significava? Eles podiam ter ficado presos para sempre. Porque eles não fugiram e ficaram para pregar o evangelho ao carcereiro. Eles encontraram um propósito no meio dos sistemas políticos. A gente está num ano de eleição. Daqui a alguns meses nós vamos exercer nossa cidadania e nós votaremos. Eu quero, em nome de Jesus, deixar algo claro para você. Ninguém que vai ser eleito, seja lá quem for, vai mudar a realidade do Brasil. A esperança do mundo não está na política. A esperança do mundo de ver um dos líderes mais relevantes deste século está na igreja. Quando a igreja entender a sua missão e se levantar a pregar o evangelho, a verdadeira revolução começará. Você imagina? Eu estou aqui, irmão, final de semana pregando para jovem. Às vezes eu fico olhando. Senhor, será que daqui saem os governantes desta terra? Deus, será que daqui vão sair os empresários? Será que daqui vão sair os secretários? Os vereadores? Os prefeitos? Eu não sei. Mas se eu pregar o evangelho, nós podemos mudar a vida de alguém que nós não sabemos aonde vai parar. Quando nós pregamos o evangelho a uma pessoa, nós estamos mudando a história da geração dela. Quando nós pregamos o evangelho a uma família, nós estamos mudando a história eterna de uma casa. E por que não olhar? Ah, daqui a alguns anos, eu creio, os jovens desta igreja estarão ocupando lugares relevantes na sociedade, sendo empresários honestos, sendo médicos que amam, sendo políticos que cuidam e amam do povo, sendo militares que dão sua vida pelo nome de Jesus. Quando pregamos o evangelho, nós encontramos o verdadeiro propósito. Eu entendo que o centro e o epicentro do texto não é Piton, não é o sistema, não é a prisão. O epicentro do texto que nós lemos é a conversão do carcereiro. E ele fazia parte do sistema. Mas quando ele se converte, ele rompe com o sistema, se batiza e agora ele pertence à família de Jesus. A verdadeira vitória sobre o sistema acontece quando nós ocupamos o nosso lugar como igreja, como filhos de Deus, pregamos o evangelho, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A verdadeira revolução acontece quando nós não terceirizamos isso a pastores, não terceirizamos a missionários. Quando nós entendemos que o condomínio que você está é o teu campo missionário, o bairro que você está é o teu campo missionário, a empresa que você está é o campo missionário, a escola é o campo, a faculdade é o campo, a rua é o campo, a cidade é o campo, o hospital é o campo, o consultório é o campo. A verdadeira revolução quer mudar o mundo, irmão. Quer viver uma revolução? Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Vamos criar uma onda. Vamos pregar o evangelho, batizar pessoas. Já eu creio que quando nós fizermos isso, pastor Wander, pastor Wander, é o seguinte, vamos marcar a reunião aqui, irmão. A gente vai ter que construir um batistério maior. Aí eu creio, pastor Tiago, quando a igreja pregar o evangelho, não vai caber gente no batistério. Eu já imagino meus olhos da fé, pastor Humberto, a igreja pregando o evangelho, pessoas sendo batizadas, discipuladas, os sistemas sendo quebrados. Por que não vamos construir um lago em volta da árvore? Vamos batizar o povo. Eu creio que quando a igreja começar a pregar, nós viveremos um crescimento exponencial, não de uma instituição, mas do reino, do evangelho de Jesus. E eu creio que quanto mais pessoas se convertem, o império das trevas vai sendo diminuído. E nós vamos nos levantando e sendo revolucionários, guiados pelo Espírito de Deus. Pastor, daqui até os confins da terra, eu sei, meu irmão, vão ter alguns de nós, que é uma igreja, que vão ser enviados, mas alguns de nós ficarão aqui, porque é daqui aos confins da terra. Ah, eu tenho olhado, outro dia eu parei, Você já viu, tem um mapa mundi ali na nossa recreação, com ponto de luz, aonde nós temos local de pregação. Outro dia eu estava orando ali, com a mão estendida, Deus multiplica o pontinho de luz. Minha oração agora, irmão, é para multiplicar o pontinho de luz. Quando eu olhar o mapa mundi, eu ver pontinho de luz aumentando, eu sei que o evangelho está sendo pregado, tem mais célula aberta, a igreja digital está alcançando mais gente está sendo transformada. Olha o que Deus fez na tua vida. Deus te tirou do império das trevas, Deus rasgou teu escrito de culpa. Mas aonde estão os pregadores? Aonde estão aqueles que se levantarão? Deus não nos chamou da porta para fora. Da dentro, Deus nos chamou da porta para fora. Você pode fazer um compromisso com Deus nessa manhã. Eu tenho orado para que esse compromisso seja feito, porque a sua vida, ela pode ter uma missão maior do que você tem vivido. A sua vida pode ir mais além do que ser um baita empresário. A sua vida pode ir mais além do que ter uma família. Deus nos separou para levar a palavra aos cativos, para pregar o evangelho àqueles que têm fome. A solução do Rio de Janeiro está na pregação da palavra de Jesus. Vamos orar. Deus, nós clamamos a Ti. Nós não queremos ver a nossa vida sem propósito. Nós queremos ver a nossa vida para guardar o Teu evangelho. Nós queremos ver a nossa vida como missionários que pregam o evangelho em todos os lugares. Nós queremos ver a nossa vida com um objetivo. Nós não queremos, Pai, passar uma vida inteira juntando tijolo que a traça corrói. Deus, nós como igreja, nós não queremos viver numa cidade como essa. Deus, acende em nós um farol no meio desta violência. Acende, Deus, nos teus filhos. Faz de nós, Deus, sal e luz desta terra. Que o Rio de Janeiro conheça a tua palavra a partir de nós,
a fim de que se chame, a fim de que se chame.
Se você quer assumir um compromisso de pregar o evangelho aonde você estiver, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Mas não faz isso, irmão, assim, por instinto. Ouve o que o pastor está falando. Você quer enfrentar o sistema, quer ser como Paulo e Silas, fique em pé no seu lugar. Vamos.
O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar.
Erga sua voz, vamos lá.
E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do
Mais uma vez, Ele nos ungiu. Erga sua voz, vamos.
E Ele nos ungiu.
Vamos, erga sua voz, vamos.
A fim de que se chame, 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 a
Deus, nós entregamos ao Senhor o compromisso que estamos fazendo nesta manhã. Deus, que seja um voto sincero. Votos contigo são inquebráveis. Que seja um voto sincero. Que nós possamos erguer a nossa voz no lugar aonde o Senhor nos colocou. Que o lugar onde trabalhamos ou estudamos se torne para nós o campo missionário que nós estamos. Que esta igreja seja enviada não apenas às nações, mas que ela seja enviada a cada bairro desta cidade, a cada rua, a cada condomínio desta cidade. Nós queremos vir como uma igreja que prega a tua palavra, como discípulos de Cristo. Eu envio a cada um dos irmãos que se levantaram nesta manhã como pregadores e pregadoras do Evangelho, e que a graça, a paz e o poder do Espírito Santo de Deus nos guie na nossa missão, hoje e sempre. Amém, amém. Louvado seja Deus.
E Ele nos ungiu.